Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Reformar um cômodo, construir um banheiro. Governo lança cartão reforma para famílias de baixa renda. Ministro Bruno Araújo.
O cidadão vai poder escolher que tipo de serviço gostaria que fosse feito na sua residência que precisa de uma melhoria.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Fiscalização do Minha Casa Minha Vida. A gente vai tirar dúvidas dos ouvintes que querem saber como funciona.
Pela segunda vez em menos de um mês, a Petrobras reduz o preço do diesel e da gasolina e combustível mais barato deve chegar ao consumidor.
Presidente Michel Temer comenta a vitória de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e diz que relação entre os países não muda.
A relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma.
Hoje, na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
A gente abre a Voz do Brasil de hoje dando todos os detalhes sobre o cartão reforma lançado hoje pelo governo.
Agora há pouco nós recebemos o ministro das Cidades, Bruno Araújo, aqui no nosso estúdio. Ele explicou direitinho como o programa vai funcionar. Vamos ouvir. Agora, famílias de baixa renda vão receber, em média, até R$5.000 para reformar sua casa, fazer um banheiro novo, terminar algum cômodo.
E quem está aqui no estúdio com a gente é o ministro das Cidades, Bruno Araújo, e vai falar sobre essa novidade, o cartão reforma. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Um prazer enorme estar aqui com vocês na Voz do Brasil.
Ministro, como vai funcionar isso? O cidadão recebe o dinheiro e como ele vai poder usar esse cartão?
Gláucia, o cidadão vai poder escolher que tipo de serviço gostaria que fosse feito na sua residência que precisa de uma melhoria. Aqueles serviços técnicos da prefeitura e do estado vão especificar qual o valor daquele serviço e ele receberá do governo federal, via pela Caixa Econômica Federal, pelo Correio, um cartão que terá aquele valor que ele irá procurar qualquer loja de material de construção para adquirir o material para essa obra.
Esse cidadão paga alguma coisa de volta? Não é um empréstimo não, né, ministro?
Não é empréstimo, Ayrton. As pessoas vão receber o valor previsto para aquela obra. A contrapartida dela, o que ela vai dar em troca, é a mão de obra dela. A mão de obra da comunidade, a mão de obra de alguém da família que saiba fazer aquele tipo de serviço, contando com assistência técnica da prefeitura e do Estado. Então, o governo federal entra com os recursos através do cartão reforma, o cidadão de forma livre escolhe onde quer comprar, ajuda a gerar emprego com o dinheiro que circula na comunidade e ele com a comunidade ou com a organização da família executa a obra com a sua mão de obra própria.
Mas, ministro, como chegar a essas pessoas? Como é que essas famílias vão ser selecionadas?
Os estados e municípios que vão receber o cartão reforma vão contratar um assistência técnica de engenheiros e profissionais da área, como arquitetos, que vão escolher uma área da cidade ou áreas da cidade que vão ser beneficiadas. Eles fazem visitas técnicas, identificam essas famílias com renda até R$1.800 de renda familiar, escolhem cada dono de sua residência, cada dona de sua residência, localiza, identifica que tipo de serviço precisa que seja feito na sua casa, um banheiro, uma fossa sanitária, uma ampliação. E a assistência técnica informa ao governo federal qual o valor daquela obra prevista para que possa ser enviada pelo cartão reforma.
Ministro, o senhor falou também de regularização. A casa não precisa estar regularizada para ele receber o dinheiro?
Isso é muito importante, Ayrton, porque todos que tiverem residência regularizada ou que seja possível de regularização serão e poderão ser atendidos pelo programa. Ele não precisa ter o título de propriedade. Apenas não poderá ser atendido locais que estejam em área de risco. Esse sim é algo que a lei não permite. Mas estando fora de área de risco, todas essas residências poderão ser atendidas pelo cartão reforma.
Ministro, por falar em regularização, o senhor também falou numa medida provisória para regularizar esses lotes pelo país. Dá para adiantar alguma coisa?
A ideia é que nos próximos meses o presidente da República possa assinar uma medida provisória em que haja uma mudança completa na legislação da regularização fundiária. O que é regularização fundiária? A possibilidade de poder entregar a escritura daqueles brasileiros que têm o seu imóvel e ainda não têm a documentação da propriedade. Nós estamos mudando a legislação para que fique tudo mais simples, mais barato, mais desburocratizado e para que estados e municípios possam fazer com velocidade entregar o título de propriedade das residências dos brasileiros que têm o seu imóvel.
Ministro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Minha Casa Minha Vida. Como é que anda o programa? A entrega de casas continua?
O programa vai de vento em popa. Nós estamos construindo nesse momento no Brasil mais de 550 mil unidades habitacionais. E a boa notícia é que o governo brasileiro não deve um real aos construtores. O programa segue firme, seguro, gerando emprego e o sonho da casa própria. E agora, no mês de novembro, o presidente Temer acompanhou conosco a assinatura do primeiro contrato do Minha Casa Minha Vida da faixa 1,5. Até dezembro serão 40 mil unidades da faixa 1,5. E a boa notícia é que no orçamento de 2017 nós temos os recursos para contratar até mais 600 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.
Ministro Bruno Araújo, obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite para o senhor.
É um prazer enorme estarmos aqui sempre e ajudando a tirar todas as dúvidas que os brasileiros têm em relação aos nossos programas de habitação.
E além de ajudar famílias de baixa renda a melhorar sua casa, o Cartão Reforma promete aquecer a indústria da construção civil e gerar empregos.
A ideia é apoiar a retomada do crescimento da economia.
Nós acompanhamos o lançamento do Cartão Reforma nessa tarde e o evento contou com a presença de empresários do setor de construção e do presidente Michel Temer.
O Brasil tem cerca de 7 milhões e 800 mil moradias que precisam ser reformadas. Desse total, mais de 3 milhões e meio pertencem a famílias com renda de até R$ 1.800. E é para melhorar as condições de vida dessa população e, ao mesmo tempo, movimentar o setor da construção civil e criar empregos que o governo federal lançou o programa Cartão Reforma. O presidente Michel Temer disse que a iniciativa é uma demonstração que o governo está atento às necessidades dos mais pobres.
O que estamos fazendo aqui é prestigiar aqueles mais carentes. Nós sabemos que a sociedade brasileira é economicamente multifacetada. Tem gente rica, gente média, gente pobre, gente paupérrima. Então nós não podemos ignorar esta realidade.
O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, Walter Cover, destacou a importância do programa para o setor.
O Cartão Reforma, portanto, irá atender cada ano mais um segmento muito relevante da economia, além de ter um forte componente social por ser dirigido a famílias de baixa renda.
O Cartão Reforma foi baseado em experiências locais, como o Cheque Mais Moradia, de Goiás. O programa goiano beneficiou mais de 88 mil famílias. Uma delas foi a da dona de casa, Heloísa de Marilac Meireles, de 57 anos. Ela recebeu R$ 3.000 do governo de Goiás, dinheiro que ajudou a colocar piso novo na casa, fazer calçadas e reformar a cozinha.
É muito importante a gente ter a casa própria, a gente ter um lugar digno, que as pessoas cheguem e achem bonito. Ainda faltam as coisinhas, mas devagar a gente chega lá, né?
O início do programa está previsto para 2017, com um orçamento inicial de R$ 500 milhões. Reportagem Ney Pereira.
O governo brasileiro comentou hoje o resultado das eleições nos Estados Unidos, que elegeram Donald Trump como o novo presidente do país.
O presidente Michel Temer felicitou Trump pela vitória e disse que a relação entre Brasil e Estados Unidos não vai mudar.
O presidente Michel Temer enviou um telegrama ao presidente eleito dos Estados Unidos. No texto, ele felicita Trump pela eleição e diz que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que compartilham valores e fortes relações. Em entrevista a uma emissora de rádio, o presidente Michel Temer afirmou que a relação entre os dois países não muda.
Então eu tenho absoluta convicção de que a relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Não haverá modificação nenhuma.
O ministro das Relações Relações Exteriores, José Serra, falou com a imprensa esta tarde. Ele disse que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que se respeitam. Disse ainda que o embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral, deve identificar e abrir canais de interlocução com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos e que deve prevalecer a determinação de reforçar as relações entre os dois países.
Agora, tendo o resultado da eleição num sistema democrático, nós vamos olhar os interesses do nosso país e fazer votos para que ele se saia bem e abra suas posições, abra posições positivas em relação ao mundo, à América Latina e ao Brasil.
O Ministério das Relações Exteriores ainda publicou uma nota em que saúda os Estados Unidos pela realização das eleições presidenciais. Reportagem Carolina Becker.
E em entrevista a uma emissora de rádio, o presidente Temer também falou sobre a reforma da Previdência, que vai ser enviada ainda este ano para o Congresso.
Michel Temer voltou a defender a necessidade de reformular o sistema para garantir as aposentadorias no futuro.
A Previdência quase quebrou o Estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer no Brasil daqui a uns anos é exatamente isso. Este ano nós temos um déficit da Previdência de 150 bilhões de reais de saque. Nenhum país aguenta isso. No ano que vem serão 180 bilhões. Então, se você não fizer alguma coisa para arrumar a casa, né, não há como consertar as coisas.
19 horas 11 minutos, horário brasileiro de verão.
Fiscalização do Minha Casa Minha Vida.
Essa é a dúvida de vários ouvintes que mandaram perguntas pra gente. Nós vamos explicar tudo direitinho daqui a pouco.
Saiu o gabarito com a correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Os resultados já podem ser conferidos na internet no endereço inep.gov.br.
As notas de cada aluno vão ser divulgadas no dia 19 de janeiro, quando todos os participantes, inclusive aqueles que tiveram as provas adiadas para dezembro, também vão saber o resultado.
O Enem é porta de entrada para cursos de graduação em universidades federais, além de também ser critério de seleção para o ProUni e o financiamento estudantil.
O sucesso das parcerias de investimento na gestão de aeroportos do país motivou novas concessões para o ano que vem, para os terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre.
O anúncio foi feito durante a Conferência Anual dos Aeroportos da América Latina e Caribe, que acontece esta semana em Brasília para discutir o futuro e as formas de gestão dos aeroportos.
Os editais de concessão dos quatro aeroportos vão ser publicados ainda este mês e os leilões devem ocorrer já no primeiro trimestre de 2017, como afirma o secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos, Tarcísio Freitas.
São quatro aeroportos importantes, com movimentação de passageiros expressiva e que já têm despertado o interesse de vários players nacionais e estrangeiros.
Segundo Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o governo federal tem buscado o apoio da iniciativa privada para a melhoria dos serviços prestados nos aeroportos.
A gente tem a percepção de que o modelo de concessão ele atraiu uma quantidade de investimento muito grande, revolucionou a capacidade da infraestrutura aeroportuária do Brasil, tanto a capacidade, a gente vê uma expansão muito grande, quanto a percepção de qualidade pelo passageiro.
O Aeroporto Internacional de Brasília é um exemplo de concessão bem-sucedida. Este ano, o aeroporto ficou em nono lugar no ranking de satisfação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Os passageiros aprovam as melhorias.
Acho que o aeroporto hoje oferece um conforto bem maior do que há uns 15, 20 anos atrás.
As pessoas estão mais preocupadas com a qualidade do serviço, com a qualidade do atendimento. Isso já é positivo.
De acordo com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, as concessões no setor de infraestrutura fazem parte da estratégia do governo para a recuperação da economia.
O que a gente precisa é dialogar, atrair os investimentos necessários do setor privado, principalmente em infraestrutura, e fazer com que a economia real volte a crescer.
Só em 2015, o setor aéreo brasileiro transportou cerca de 118 milhões de passageiros, um crescimento de 118% nos últimos 10 anos. Reportagem Gabriela Noronha.
Para uma empresa ser competitiva, ela precisa ter produtividade.
Por isso, o governo federal criou um programa que ajuda a produzir com eficiência e sem desperdícios para oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis.
O Brasil mais produtivo deve atender cerca de 3 mil empresas em todo o país até o final deste ano. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, participou do lançamento da etapa estadual nesta quarta-feira no Rio de Janeiro e comentou a importância do programa.
É trazer as pequenas e médias empresas que às vezes não têm acesso à atualização de processos produtivos e dar para elas a um custo baixíssimo uma consultoria que faz com que haja aumento da produtividade dessas empresas. Nós temos experimentado um aumento médio de 50% nas empresas que já têm participado em outros estados e em alguns casos até 80%.
Para isso, são oferecidas consultorias com foco na redução dos desperdícios que ocorrem durante o processo de produção das empresas, como explica o empresário do ramo de alimentos, Sérgio Duarte.
É que você começa a trazer para a sua empresa a cultura da eficiência, a cultura da redução de desperdício. Então, eu falo, isso é um programa que o empresário tem que abraçar.
Para Eduardo Eugênio Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, além de incentivar a competitividade entre as empresas, o programa ajuda a levar produtos com mais qualidade para a população.
Precisam focar na produção, qualificar as pessoas para entregar produtos a custos menores possíveis e em qualidade adequada para a sociedade.
O programa do governo federal para aumentar a produtividade das empresas prevê investimentos de 50 milhões de reais. Reportagem Natália Mello.
Pois aí, o presidente Temer falou também sobre economia hoje.
Durante o evento de lançamento do cartão Reforma, Temer deu alguns exemplos para mostrar que já existem sinais de melhora no cenário econômico brasileiro.
Quando nós falamos da Petrobras, por exemplo, que era uma empresa desajustada até pouco tempo e que hoje é ajustadíssima, até porque o seu valor nesses 4 meses aumentou em 145%, a Eletrobras aumentou em 245%, o Banco do Brasil, eu até nem sabia que havia mercado, valor de mercado para banco, mas tem. O Banco do Brasil, nesses 5 meses, cresceu 98% como valor de mercado. Então, nós temos tido coisas extraordinárias. O nosso risco Brasil, que era há 4, 5 meses atrás, de 501 pontos, naturalmente negativos, hoje é de 318 pontos. E caindo dessa maneira, quando chegarmos a 240 pontos, nós restabelecemos o grau de investimento do mercado brasileiro do Brasil.
A inflação continua em ritmo de desaceleração.
Em outubro, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial, variou 0,26%, o menor percentual para o mês desde 2000.
Os dados do IBGE divulgados hoje também mostram que o resultado do mês foi influenciado pelos preços dos alimentos e bebidas que ficaram mais baratos.
Destaque para o leite longa-vida, feijão carioca, cebola e ovos.
Você, na Voz do Brasil.
E hoje tem participação de ouvintes aqui na Voz do Brasil sobre o Minha Casa Minha Vida.
Um deles é o Reginaldo Coimbra, lá do Paraná. Vamos ouvir.
Boa noite, Voz do Brasil. Me chamo Reginaldo, moro na cidade de Piraí do Sul, Paraná. E gostaria de saber como que pode ser feito para fiscalizar o plano da Minha Casa Minha Vida. Esta é minha dúvida, que seja exatamente para as pessoas que precisam dessas casas.
E olha só, o José Rogério Andrade, de Malhador, Sergipe, também quer saber sobre fiscalização do Minha Casa Minha Vida, só que sobre a construção das moradias.
A repórter Alessandra Bastos é quem responde as duas dúvidas. Boa noite, Alessandra.
Boa noite, Gláucia, Ayrton, boa noite, José Rogério Andrade, Reginaldo, Tobias Coimbra, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Vamos primeiro responder ao José Rogério, lá de Sergipe. Quem cuida da fiscalização das construções, José, é a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, dependendo do seu contrato. Se tem alguma coisa errada na construção da sua casa, Rogério, o primeiro passo é denunciar, para que o banco saiba que existe o problema. No Banco do Brasil, você deve ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, no 0800 729 0722. Na Caixa Econômica, existe um canal específico para atendimento aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Anota aí, o telefone é 0800-721-6268. Na Caixa, a partir das queixas, os responsáveis pela construção do imóvel têm até 5 dias para sanar o defeito alegado pelo comprador. Caso contrário, é incluído no cadastro negativo de construtoras. Se não resolver a questão, a empresa fica impedida de contratar com a Caixa até que solucione o problema. Então, se tiver erro ou irregularidade na construção da sua casa, José Rogério, liga sem medo, denuncia mesmo e pede ajuda. Agora, respondendo a pergunta do Reginaldo, lá do Paraná, em relação à fiscalização de quem tem ou não direito a receber uma casa, o governo está revendo a fiscalização de quem é cadastrado em todos os programas sociais. Ontem, o presidente Michel Temer anunciou que mais de 1 milhão de cartões do Bolsa Família foram cancelados ou bloqueados. São justamente pessoas que, em princípio, não teriam direito a receber o benefício e estariam recebendo. O mesmo o governo fez com o Seguro Defeso para cortar o benefício de pescadores que não necessitam. E assim ocorre também com o programa Minha Casa Minha Vida. Aos poucos, o governo está avaliando os contratos e estuda ações integradas de segurança com estados e prefeituras para evitar fraudes. O objetivo é inibir e punir condutas ilícitas, sendo mais justo com quem de fato precisa da moradia por meio das facilidades do programa. Obrigada pela participação de vocês aqui na Voz. Continuem escrevendo para a gente. Segue com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Alessandra Bastos, repórter da Voz do Brasil. E nós aproveitamos a visita do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que também reforçou o recado aos nossos ouvintes.
É importante dizer que a Caixa Econômica ela é contratada por nós para acompanhar a execução e fiscalização da obra. Mas aqueles, por exemplo, que identificarem que a obra está com problema, podem procurar a ouvidoria da Caixa Econômica Federal. E não é só a obra em execução ou a obra pronta. É também importante lembrar que aqueles brasileiros que foram beneficiados com uma unidade habitacional, com a sua casa, não podem nem vendê-las, nem alugá-las, porque existem muitos outros brasileiros à espera de um sonho da casa própria. É importante que quem recebeu a residência seja correto em sustentar o que foi comprometido entre o Estado brasileiro e o beneficiado. E é importante nós diminuirmos a inadimplência. Ainda é muita gente que não está em dia com suas prestações, são valores relativamente baixos, prestações de 50, 60, 80 reais, e são importantes para ajudar a sustentação do programa e ser solidário com outros brasileiros que precisam e querem e vão ter ajuda nossa para realizar o sonho da casa própria.
E você também pode participar da Voz do Brasil. Você conta a sua dúvida e a gente busca uma resposta.
Isso, é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862-7345. Eu vou repetir, 61 99862-7345.
A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe.
Pela segunda vez em menos de um mês, a Petrobras reduz o preço do diesel e da gasolina em suas refinarias.
Isso significa que a gasolina poderá custar menos 5 centavos por litro nas bombas, se a nova redução for repassada ao consumidor.
Já o diesel poderá custar menos de 20 centavos por litro.
As reduções, segundo a Petrobras, são consequência da nova política de preços adotadas pela empresa.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o relatório consolidado das fiscalizações em obras públicas efetuadas no período de agosto de 2015 a setembro deste ano. Foram realizadas 126 auditorias, em que foram encontradas 77 indícios de irregularidades graves, com recomendação de paralisação de 10 obras. O documento será enviado ao Congresso Nacional e as informações subsidiarão a Comissão Mista de Orçamento na distribuição de recursos orçamentários para o próximo ano. De acordo com o relator do processo, ministro Raimundo Carreiro, os benefícios financeiros estimados resultantes das auditorias do Fiscobras 2016 são de aproximadamente 3 bilhões de reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.